Nós focamos o nosso olhar sobre a Guiné-Bissau, que ontem, no espaço de algumas horas, depois de mais de 2 anos de bloqueio, se dotou de um novo primeiro-ministro, o sétimo desde 2014, cuja missão consistirá em criar as condições para o país realizar as legislativas fixadas também ontem, para o dia 18 de novembro. Desde ontem, por conseguinte, está encaminhada uma autêntica maratona para Aristides Gomes, o novo chefe do governo, que, aos 63 anos de idade, não é novato na função, uma vez que já foi primeiro-ministro entre 2005 e 2007. O que se pode esperar deste período de transição que se avizinha foi a pergunta que colocamos ao analista guineense Dautarinda Costa.
A missão do novo primeiro-ministro é clara, não é? Tem que criar condições para a realização de eleições claras, justas e transparentes. Nesse quadro, não vai ser possível escrutinar de forma alargada as suas competências ou a sua capacidade em termos de gerar mudanças profundas no país. Vai ser um primeiro-ministro avaliado, sobretudo, pela dinâmica que vai criar em torno desta missão, que é a criação de condições para a realização das eleições. Relativamente à figura, à semelhança do anterior primeiro-ministro, é um dirigente do PAIGC, tem um percurso no partido. Houve um momento que entrou em rota de colisão com o partido e entrou numa outra formação política. Entretanto, regressou, está a fazer um percurso de novo no partido do PAIGC. Neste momento é membro do Comitê Central. Portanto, é uma figura que está nesta fase alinhada com aquilo que são as orientações do PAIGC. Em termos de escrutínio do que poderá fazer, creio que também seria injusto avaliá-lo de uma perspectiva alargada, porque a missão é muito, embora complexa, mas é muito limitada no que respeita à organização das eleições, não é?
Para recordarmos um pouco como foi a época em que Aristides Gomes foi uma primeira vez primeiro-ministro, durante esse período a Guiné-Bissau esteve um bocado no centro das atenções devido a suspeitas de cumplicidades no seio do governo com narcotraficantes. Estes casos nunca chegaram a ficar completamente resolvidos. Julga que isto não poderá parasitar os meses que se avizinham para o primeiro-ministro?
Creio que não. Creio que toda a conjuntura, todo o contexto criado é completamente diferente. Há aqui, e o termo que foi muito utilizado ontem é um termo de animação. Ou seja, há aqui uma expectativa muito grande, porque à partida existe um consenso dos dois maiores partidos em torno da figura do primeiro-ministro, e isso cria todo um contexto favorável que é completamente diferente ao anterior contexto em que ele liderou o executivo. E esta situação em que as pessoas estão convergidas na figura do primeiro-ministro dá-lhe condições para, de facto, cumprir o mandato, como se ele estivesse blindado, de certa forma, por um consenso prévio e que lhe dá condições, efetivamente, para cumprir o seu mandato.
Há já uma questão urgente para tratar, que é a questão dos parlamentares, cujo mandato termina a 23 de abril. Foi convocada uma sessão extraordinária de urgência para renovar os mandatos dos parlamentares até às próximas legislativas. Julga que isto não vai dar azo a novos confrontos dentro do Parlamento?
Certamente dará azo a novas discussões, vai haver certamente debate, mas creio que toda a gente percebe que é necessário, não obstante alguma outra divergência de ideias, mas que é fundamental que se criem condições para a realização das eleições, não é? E eu creio que nesta fase onde nos encontramos, existe pouca margem para retrocessos de fundo neste processo. Poderá haver discussão, poderá haver debate sobre alguns detalhes, mas naquilo que é essencial, não existem condições, nem a nível nacional, nem no plano internacional, para reverter este processo. Creio que, nesta fase, as eleições já vão ter condições para serem realizadas, porque existe todo um contexto que irá potenciar, irá garantir que serão livres, justas e transparentes, uma situação que não se verificava no contexto anterior, não é?
Paralelamente, outra questão que se coloca é a formação do governo de transição. Isto também pode dar azo a que partidos políticos queiram ter uma ou outra pasta, e isto pode também ocasionar bloqueios.
Sim, claramente. Eu creio que é o ponto de maior, pelo menos analisando em termos de potencialidade, é o ponto onde haverá maior clivagem, não é? Mas a fórmula que será utilizada será a fórmula prevista no acordo de Conakry, haverá uma lógica de proporcionalidade e depois aí já veremos como é que os partidos vão negociar os pesos relativos em termos das pastas a ocupar, porque aqui não é só uma questão de número, é uma questão de importância das pastas. Qual é a configuração no sistema de influências, não é, que os partidos têm? E eu creio que nesta situação, neste quadro, sendo o PAIGC a organização que lidera o processo, terá maiores condições para ocupar as pastas estratégicas. Portanto, daquilo que se percebeu até esta parte, o PAIGC tem condições de realmente respeitar a lógica da proporcionalidade, mas de ocupar também as pastas estratégicas.
Como vê os próximos meses?
Creio que serão meses muito desafiantes. O prazo é muito apertado para a realização das eleições, mas creio que se os atores políticos se concentrarem naquilo que é essencial e se não houver nenhuma situação de bloqueio, creio que teremos um período de transição marcado por uma relativa calma, não é? E é preciso que este período aconteça. As expectativas são altas relativamente a esse aspecto e creio que temos as condições reunidas para termos um período de tranquilidade relativa, isto comparativamente com as situações anteriores, não é?
O que é que terá sido decisivo, a seu ver, para, de repente, ao fim praticamente dos mandatos, tanto legislativos como do próprio presidente, finalmente a situação parecer estar a desbloquear-se?
Eu creio que o presidente foi perdendo legitimidade em todo este processo. E isto enfraqueceu o papel do presidente neste processo, tanto ao nível interno como ao nível externo. E se nós repararmos, este processo ficou traduzido no comunicado da própria CDO, que pode ser interpretado como um valente raspanete e um atestado de desconfiança face à figura do nosso presidente da República. Porque não só emitiram um comunicado com o nome de consenso, como estabeleceram um cronograma daquilo que seriam as intervenções dos nossos órgãos de soberania. Isto é um atestado de desconfiança face ao funcionamento das nossas instituições, que nos obriga necessariamente a repensar a forma como nós fazemos política e a repensar aquela ideia de que nós estamos isolados num canto, fora do mundo, porque nós não estamos. Nós estamos integrados num sistema mais amplo e integrado, que nos obriga a funcionar para que sejamos respeitados. Eu creio que este processo tem que ser encarado numa perspectiva amplamente pedagógica, porque as nossas instituições não podem continuar a funcionar como estão a funcionar, sob pena de sofrermos outros raspanetes institucionais do género que sofremos em Lomé. E creio que o ponto de viragem tem a ver justamente com o enfraquecimento do papel do presidente neste processo. Porque o papel do presidente é um papel institucional. Ao respeitar as instituições, o papel do presidente fortalece. Ao desrespeitar as instituições e as leis fundamentais do país, a sua posição enfraquece. E eu creio que o presidente da República não teve essa interpretação. E agora pagou um preço por isso e teve que se submeter a outras dinâmicas e teve que restituir, de certa forma, o direito político que é devido ao PAIGC. E isto deve ser interpretado como uma derrota política de uma linha que o presidente resolveu seguir.
Era o analista guinense Doutorinda Costa.